está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Olá, ouvinte que está acompanhando o nosso programa Ecos da Liberdade neste momento. Quero iniciar este programa em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer na nossa vida, tomarmos um tempo para meditarmos na palavra de Deus, estarmos refletindo naquilo que Deus deixou como guia para as nossas vidas, instruções e promessas que nos ajudam a viver segundo a sua vontade, segundo o seu propósito para as nossas vidas. Quando nós enfrentamos as lutas do nosso dia a dia e cada um de nós tem diferentes obstáculos a serem vencidos, nós tendemos a enxergar os problemas como maiores do que nós, como maiores do que a força de Deus que está em nós, e baixamos a guarda, deixamos de estar firmes na fé, deixamos de estar vigilantes para cuidarmos das nossas vidas. E quando nós pensamos também a nível de igreja, nós tendemos a ver como o mundo está mal hoje em dia e nós perdemos o foco da força que o Evangelho de Cristo traz em meio a todo esse caos que nós vivemos hoje em dia e que existiu desde sempre na história do mundo. E ao nós percebermos ou darmos mais voz às questões más desse mundo em nossa vida, nós ficamos com medo, nós tendemos a nos aquietarmos e até a nossa ação evangelística como indivíduos e como igreja tende a diminuir, tende a ficar mais fraca porque temos medo de que o mundo mau irá nos influenciar, irá quebrar o nosso evangelho, a nossa vida cristã, a nossa comunhão com Cristo. Porém, quando nós estudamos a história do cristianismo, a história da igreja, nós vamos perceber que o evangelismo floresceu nos cristãos sempre quando eles se concentraram mais no poder do evangelho, de como o evangelho pode redimir este mundo quebrado, e não na forma como o mundo pode quebrar o evangelho. Temos muito medo de que o mundo venha influenciar demais o nosso evangelho, e assim nós diminuímos o poder da pregação, nós diminuímos o poder da transformação que o evangelho pode trazer nas nossas vidas, nas vidas das pessoas a quais nós conhecemos e da sociedade em geral. É possível ainda, neste mundo tão quebrado, tão caótico, tão cheio de coisas e de pessoas, mas que o evangelho ainda faça diferença na vida das pessoas e traga uma mudança em nossa sociedade? Acredito que sim, e se nós olhamos na própria Bíblia, vemos grandes exemplos de como pessoas e sociedades foram transformadas através da pregação do evangelho, através da imitação da vida do ser como Cristo. E um desses exemplos é a igreja de Corinto, do qual nós queremos brevemente estudar um pouco e ver a situação em que a igreja surgiu na cidade de Corinto. E nós queremos refletir levando em conta um dos últimos conselhos que o apóstolo Paulo dá na primeira carta de Coríntios, capítulo 16, versos 13 e 14. O apóstolo Paulo termina a sua carta trazendo uma palavra de exortação e de encorajamento para os cristãos da cidade de Corinto. 1 Coríntios 16, 13 e 14 diz assim: "Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor."
Uau, grande amor lá no Calvário, o sacrifício foi por mim, uma coroa de espinhos e os pregos cravados. canção. Ele me ama, me ama. Cristo me ama, me ama. Tão grande amor, caído e sem forças, um perdido pecador, mas ele estendeu as mãos, as mesmas feridas na cruz. Eu te amo.
Pode a mensagem de Cristo, a loucura da pregação do Deus, do Messias crucificado e ressurreto, ainda fazer diferença em uma sociedade tão mundana, tão perdida como a nossa? Quando nós olhamos para a história da Igreja e o contexto das cidades que receberam por primeiro o Evangelho, principalmente na pregação do apóstolo Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, o apóstolo daqueles que não eram judeus, vamos perceber na história que a situação dessas sociedades era muitas vezes muito pior e muito mais depravada do que nós temos hoje em dia. E uma das piores cidades onde nós poderíamos dizer lá o Evangelho nunca irá florescer, lá não vale a pena levar a mensagem do Evangelho porque as pessoas são realmente muito perdidas, era a cidade de Corinto. Corinto era uma cidade alfandegária, ela era uma cidade portuária e o terreno da cidade funcionava como uma península ou um istmo que fazia a divisão das águas do mar Egeu e do Golfo de Corinto. Hoje em dia existe o Canal de Corinto, onde os navios fazem o seu translado de um mar para o outro, mas na época em que a Igreja de Corinto surgiu, todo o trabalho de translado dos navios de um mar para o outro era feito por trabalhadores braçais que tiravam os barcos da água, rolavam eles em cima de toras, numa extensão aproximadamente de 5 quilômetros entre um mar e outro. Assim, Corinto, a cidade de Corinto, era um importante polo econômico e das rotas comerciais do mundo antigo. Uma cidade onde circulavam muitas pessoas. Na antiguidade, cidade de Corinto era conhecida pelos Jogos Istmicos, que era uma espécie de Jogos Olímpicos da época. Corinto era um dos mais importantes centros comerciais de diversão daquele tempo. Haviam essas provas hípicas, atléticas, provas musicais, literárias e náuticas, uma mistura de cultura, arte e esporte. A cidade também contava com a Acrocorinto, ou conhecida como Corinto Superior, onde havia ali um templo para a deusa Afrodite, a deusa do amor, e também um templo de Apolo, o deus da luz, da primavera, o deus da música, do canto, da poesia e da beleza masculina. O culto e a veneração a esses dois deuses eram muito importantes dentro de toda a mitologia grega. Diz a história que havia no templo da deusa Afrodite 1000 sacerdotisas que aos finais de tarde desciam até a cidade. Elas ficavam nessa Acrocorinto, essa cidade superior. Elas desciam até a cidade e vendiam seus corpos, prostituição, como maneira de culto para a deusa Afrodite. O consumo de álcool era totalmente elevado. Existia até um ditado conhecido na época, o jeito, o estilo corintiano de viver. Não se referindo ao nosso time aqui do Brasil, o Corinthians, mas o estilo de Corinto de viver era um estilo depravado, uma cidade conhecida pela sua luxúria, pelo seu hedonismo, um sinônimo de podridão moral. Na cidade haviam dois teatros na época do apóstolo Paulo, com 18 mil lugares cada um, ou seja, o entretenimento era algo que tinha uma procura muito grande, onde havia muita circulação de pessoas diferentes, de diferentes nacionalidades, de diferentes lugares. Esta era a cidade de Corinto, um lugar onde que nós nunca iríamos imaginar que a mensagem do Evangelho iria florescer. Porém, justamente neste lugar, onde o mundo parecia tão quebrado, tão depravado, ali floresce uma igreja. Ali pessoas ouvem sobre a mensagem de Cristo e começam a ter as suas vidas transformadas, a ter que lidar de uma forma diferente com tudo o que acontecia naquela cidade. E a estas pessoas, o apóstolo Paulo escreve no início da sua carta, em 1 Coríntios capítulo 1, os versos 2 e 3, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda a parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto é um grande exemplo de como o poder do Evangelho é mais forte do que toda a maldade que nós podemos ver no mundo. Com certeza, os primeiros cristãos da cidade de Corinto enfrentaram um grande desafio de viver uma maneira nova, tanto que muitos temas nós podemos ler nas duas cartas aos Coríntios da grande dificuldade que o próprio apóstolo Paulo teve de ensinar as pessoas, de ajudá-las a vencer seus antigos costumes e hábitos. Sabendo da grande dificuldade dos primeiros cristãos em Corinto de estarem vivendo de uma maneira íntegra o Evangelho de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, no final da sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, escreve uma frase de encorajamento à igreja. Paulo tenta resumir bem em que espírito a igreja deve enfrentar todos os grandes desafios que ele escreveu em sua carta e todos os grandes desafios que devem ser enfrentados para que o Evangelho possa trazer restauração neste mundo quebrado. Em 1 Coríntios capítulo 16, versos 13 e 14, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. O que o apóstolo Paulo quis dizer com essas palavras, elas também servem para nós, hoje, na nossa situação, em nosso mundo. A primeira recomendação é: estejam vigilantes. Estar vigilantes é prestar atenção em tudo aquilo que está acontecendo ao redor. Olhem o mundo com a luz de Cristo. O que vocês estão vendo? Fiquem a par das notícias, não fiquem indiferentes quanto à injustiça, à política, à economia, à família, à sociedade, entretenimento e cultura. Não andem desatentos por este mundo. Prestem atenção em tudo o que acontece. Não achem que está tudo ok, não façam olhares de indiferença. Preste atenção nas coisas, nos relacionamentos, nas situações que podem afetar a vida de vocês. Andem vigilantes ao seu próprio ego também, onde ele está os levando. Devemos aprender a andar atentos por este mundo, atentos a tudo aquilo que pode nos fazer mal, pode nos influenciar, mas também atentos à influência que nós podemos ser a este mundo. Pois o bem de Jesus Cristo, o bem, o poder do Evangelho, as boas novas do Evangelho são mais fortes do que o mal deste mundo. A segunda recomendação é: mantenham-se firmes na fé. Quando nós nos tornamos vigilantes, espertos, vamos perceber que muitas coisas desse mundo podem nos fazer vacilar. E até mesmo coisas que a própria vida nos traz. Um acidente, doenças, a própria prosperidade. Aconteça o que acontecer, fique firme na fé. Não deixe que as circunstâncias da vida façam com que você se desvie ou duvide do amor e da salvação de Deus. A fé em Cristo nos faz tirar os olhos de nós mesmos. E uma das melhores maneiras de nós nos mantermos firmes na fé é nós estarmos juntos na comunhão entre os santos, entre os irmãos, entre uma igreja, onde nós podemos nos apoiar, estarmos ouvindo testemunhos, recebermos ajuda um dos outros, para que nós possamos manter a chama da fé acesa em nosso coração. A terceira recomendação: sejam homens de coragem, sejam fortes, ou sejam pessoas de coragem, homens e mulheres, sejam fortes. Quando nós estamos vigilantes, atentos e queremos ficar firmes na fé, enfrentamos situações que temos que decidir, que temos que agir. Devemos muitas vezes nadar contra a correnteza, enfrentar uma opinião ou um costume contrário, uma cultura em que nós às vezes crescemos e que vai contra aquilo que o Evangelho diz que devemos viver. Aí precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos, íntegros, entrar em ação e lutarmos. Todas as coisas que nós enfrentamos, elas nos trarão um certo medo. Porém, temos que decidir, ter coragem, sermos fortes para enfrentarmos tudo aquilo que precisamos enfrentar para vencer na vida com Cristo. E a quarta e última recomendação, e talvez a mais importante de todas: façam tudo com amor. Seja seu trabalho, seja no seu ministério voluntário na igreja ou fora dela, seja algo que Deus colocou no seu coração, seja algo que você tenha que fazer mesmo que você não queira, mas alguma situação da vida o levou a ter que fazer alguma coisa, seja na luta por justiça, faça tudo com amor. Talvez podemos nos perguntar o que significa realmente fazer tudo com amor. Significa fazer tudo com empolgação, com animação, com força, com dó? Talvez essas coisas entrem um pouco, mas talvez amor seja algo mais profundo. Amor tem a ver com autodoação, com sacrifício. Quando a Bíblia nos diz que devemos fazer tudo com amor, que devemos nos doar por inteiro por aquilo que vamos fazer, como se fôssemos fazer para Deus todas as coisas. Mesmo muitas vezes coisas desagradáveis, coisas difíceis, quando nós fazemos com um espírito de autodoação, de amor, estaremos imitando assim aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Seja a nossa atitude a mesma de Cristo. Quando nós damos ouvido e prestamos atenção a esses quatro conselhos do apóstolo Paulo aos Coríntios, também na nossa vida, com certeza nós teremos vitória. É importante estarmos vigilantes, atentos ao nosso mundo, aquilo que nos faz mal, aquilo que nos faz bem, estarmos prestando atenção a tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Mantermos firme a nossa fé na mensagem de Cristo, a nossa fé na redenção, na salvação, na ressurreição e na restauração que Cristo pode trazer a este mundo. Ter coragem, ser forte para tomar decisões difíceis e fazer tudo com amor, com autodoação. É assim que nós iremos vencer na nossa vida, na nossa luta cristã. Que o Espírito Santo possa estar nos dando força para viver de uma maneira intensa e digna a nossa salvação e os valores que Jesus Cristo nos deixou. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.
Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.